Amanhã, 15 de março, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, data criada para informar e proteger a sociedade a respeito dos seus direitos. Este ano, o tema abordado será a proteção na era digital.
E o objetivo, Lincoln, é garantir mais direitos na telefonia e denunciar as deficiências que fazem do setor o primeiro no ranking de reclamações em todos os PROCONs.
Pois é. Para trazer mais elementos sobre essa questão, a coordenadora institucional da Proteste está na ponta da linha e vai conversar com a gente. Marinês Dolce, me perdoe, eu sempre esqueço a pronúncia correta do sobrenome. É Dolce, não é isso?
É Dolce, não.
Dolce. Obrigado, Marinês. Sempre conversa com a gente aqui, sempre colabora com o programa Com a Palavra para entender melhor a questão das relações de consumo. Bom, antes da gente passar para uma parte mais, digamos assim, instrumental, em que a gente possa discutir o que fazer para melhorar as relações de consumo, eu gostaria que a senhora nos fizesse uma análise, se possível, sobre por que que a telefonia móvel no Brasil, a telefonia de um modo geral, mas especialmente a móvel, é a campeã de reclamações.
Olha, é importante dizer que o Dia Mundial do Consumidor, ele é celebrado no mundo todo. A Proteste, ela participa de entidades internacionais e, portanto, esse ano o tema realmente foi telefonia diante das inúmeras reclamações que temos tido no nosso setor e aqui no Brasil. E, portanto, nós pretendemos chamar atenção no Dia Mundial do Consumidor, apresentando, aliás, já apresentamos um documento com reivindicações para melhoria do serviço de telecomunicações no país. A Proteste se mobilizou, esteve na Câmara, no Senado, fez uma mobilização juntamente com a UGT, União Geral dos Trabalhadores, de forma a exigir qualidade e também para que possamos ser ouvidos, né? Então, é urgente, por exemplo, no nosso entendimento, a revisão do marco legal das telecomunicações. Hoje nós sabemos que está bastante defasado e, portanto, grande parte dos problemas que temos hoje se deve à falta da revisão desse marco legal que ainda está por ser votado e vem sendo adiado.
Nosso marco legal coloca sobre regime público apenas a telefonia fixa e a esperada universalização que um regime público promete nunca veio, né?
Exatamente. Então, o marco regulatório do setor de telefonia, ele é importante para se obter os avanços que se pretende. Portanto, nós estamos cobrando isso, nós estamos cobrando os projetos de lei que estão na Câmara, a era digital está aí, então nós estamos também trabalhando em torno da questão da internet, mas o principal é que o governo federal realmente tome à frente o marco regulatório. As organizações da sociedade civil, como a Proteste, já apresentou documentos, vem acompanhando o tema e, portanto, ele é importante para que se obtenha a qualidade do serviço, a prestação do serviço que hoje deixa a desejar. Então, no Dia Mundial do Consumidor, a Proteste ingressou com 4 ações na Justiça de Brasília contra os serviços 3G. Isso porque durante um ano a Anatel fez medições e recentemente em fevereiro ela finalizou a última medição do 3G. As piores regiões são as regiões do Nordeste, onde a falha no sinal, velocidade. Nos outros estados nós temos também problemas nas falhas dos sinais, nos serviços que não se completam e, portanto, nós entramos com uma ação justamente requerendo esses direitos. E essa ação, ela é bastante importante do ponto de vista da sociedade civil, ela é inédita, porque é uma ação coletiva de imposição de obrigações de fazer e não fazer, além de indenização em decorrência de dano moral social coletivo. No pedido dessas ações, a Proteste, ela requer que os planos do 3G eles sejam suspensos até que se volte a fazer novas medições e se mostre que houve melhorias. Além disso, também a Proteste está pedindo a imposição de obrigação de fazer das operadoras para que elas obedeçam à resolução da Anatel, onde tem critérios impostos e a serem seguidos. Além disso, evidentemente, nós temos aí a questão das multas e, portanto, é um bom debate.
Multas que estão sendo questionadas judicialmente, né? Que não estão sendo pagas e aí o caráter punitivo delas, com perdão da expressão, vão para o saco, né?
Exatamente.
Me perdoe interromper, a Anatel está considerando a possibilidade de transformar essas multas em obrigações de investimento. Investimento que as empresas naturalmente têm que fazer se querem continuar ganhando dinheiro, não é?
Exatamente. Elas já têm essa obrigação de estar investindo no setor, infraestrutura. Dou um exemplo, por exemplo, na telefonia fixa, onde os consumidores, durante anos, vem pagando a assinatura básica que remunera os serviços. E, portanto, o que se vê é que piorou muito a telefonia fixa no país. Hoje,
Por falar em telefonia ruim, né? Parece que perdemos o contato aqui com a Maria Inês Dolce, que é a coordenadora institucional da ONG Protest, uma das mais atuantes ONGs, organizações não governamentais de defesa do consumidor no Brasil. Como a própria Maria Inês comentou, ela integra uma rede internacional de organizações preocupadas com essa questão das relações de consumo, até porque o consumo é algo cada vez mais internacionalizado, né? Então, a atuação em conjunto, a atuação em redes internacionais é fundamental para evitar até esses desequilíbrios que acabam gerando alguns países com relações de consumo excelentes e outros com relações de consumo muito ruins. Porque se um país, se uma multinacional tem uma relação de consumo muito justa num determinado país, é muito provável que ela queira descontar essa relação, que é justa e que é pouco lucrativa, num país, em outro, em que a regra é menos eficaz. Marinês, você nos ouve?
Estou ouvindo, sim.
Estávamos falando de telefonia ruim e a ligação caiu. Olha que coincidência, não é a primeira vez.
Para não deixar ninguém mentir.
Mas eu comentava aqui durante a sua ausência que essa atuação cada vez mais internacionalizada das ONGs de defesa do consumidor é importante porque, diante da globalização, é comum, inclusive, que algumas empresas que, num determinado mercado, tenha uma relação de comércio mais justa, né, consequentemente menos rentável, elas queiram descontar e ter esse lucro maior naqueles mercados em que a relação não é tão bem regulada, né, seja pelas leis de mercado, seja pela legislação do setor mesmo. Né?
Exatamente, você está correto, porque muitas das empresas que atuam no Brasil, elas atuam lá fora, onde as regras não são tão flexíveis como no Brasil, e, portanto, se vê claramente que onde há uma má regulação, uma regulação frouxa, é onde elas deixam de atender as exigências maiores, passam a não fazer investimentos, e, portanto, as infraestruturas, elas não estão adequadas, vão ficando defasadas. O consumidor, por outro lado, ele fica completamente refém dessas empresas, não tem saída. Ele paga caro por um serviço ineficiente e que não vem tendo qualquer tipo de investimento.
E qual é a justificativa?
O Brasil é o país onde se mais paga, né, pela telefonia, pela utilização da telefonia.
E qual é a justificativa, Marinês, assim, para esse serviço com essa qualidade tão baixa?
Bom, na nossa opinião, entendemos que o mais importante nesse momento é rever o conjunto de normas, leis, diretrizes que regulam o funcionamento da telefonia no país. Então, nos parece complicado, mas não é. Um exemplo bastante clássico do setor que precisa de marco regulatório é a telefonia, onde nós temos visto aí a falta da qualidade, a falta da garantia da continuidade dos serviços e a confiabilidade dos serviços que vem sendo prestados à população.
Agora, algo que a gente ouve com muita frequência aqui em todos os ramos do direito é: a lei é boa, precisa ser melhor aplicada e fiscalizada. No nosso caso, a senhora está dizendo algo que é um pouco mais complexo. Assim, além da lei não, além de não ser aplicada, a lei ainda é ruim. Então, precisamos melhorar a lei, mas a gente esbarra num outro problema, que é da aplicação. Porque mesmo a lei ruim, como a senhora colocou, não tem sido aplicada. Ações para que as empresas cumpram as resoluções da Anatel, que, diga-se de passagem, nem adota resoluções muito duras em relação à empresa, porque tem sempre uma preocupação sobre a capacidade operacional da empresa, se ela vai dar conta de cumprir aquilo que está se exigindo dela e por aí vai. É, como vencer assim, duas etapas tão complexas num país em que há uma tradição de questionamento da lei, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista legal, jurídico, indo à justiça, e o melhor exemplo é o questionamento das multas por parte das empresas de telefonia.
Olha, essa é uma questão bastante importante que você colocou, porque além de estabelecer as regras para o funcionamento do setor, o marco regulatório ele tem que contemplar ali uma fiscalização do cumprimento dessas normas, auditorias técnicas, o estabelecimento de indicadores de qualidade, que foi o que aconteceu com o 3G, demoraram muito, quer dizer, começaram a vender antes de 2009, somente em 2011, depois que a Protest solicitou, veio uma resolução para ter cumprimento. Em 2012 a Anatel não analisou, somente em 2013 é que foram analisadas as empresas, depois da Proteste ficar insistentemente cobrando isso da Anatel. Então, a criação de um marco regulatório claro, bem definido, concebido, é da maior importância, porque vai estimular não só o investimento, em contrapartida, o bom andamento do setor e, consequentemente, uma fiscalização que seja realmente rígida e que contemple aí os interesses e o equilíbrio nas relações de consumo das empresas e consumidores. Uhum. Porque hoje se vê claramente que o consumidor está em completa desvantagem diante das empresas.
Bom, não temos como deixar de tratar de um Dia Mundial do Consumidor, cujo tema é proteção na era digital, sem falar de uma discussão muito presente, muito candente aqui no Congresso ultimamente, que é o Marco Civil da Internet, cujo coração, chamada neutralidade da rede, é algo que tem muito a ver com relação de consumo, apesar de ser algo que tenha, digamos assim, reverbera, né, repercute na liberdade de imprensa, na liberdade de informação, em várias outras questões, mas fundamentalmente na relação de consumo, já que as empresas teriam um poder que considero excessivo de dizer que aquele determinado conteúdo que você está trafegando na rede tem privilégio ou não em relação a um outro conteúdo. Como é que é, digamos assim, a opinião da Protest em relação aos últimos movimentos envolvendo o Marco Civil da Internet e de outras ONGs que a Protest trave contato?
Olha, primeiro, a Protest está em campanha com várias entidades para que o Marco Civil seja votado. Ele vem sendo adiado de forma reiterada, e, portanto, nós entendemos que para o Brasil é fundamental que seja votado. Nós sabemos que tem muita pressão, nós sabemos que tem que haver um alinhamento muito grande de bases aliadas, mas o importante é que seja votado ainda nessa semana. Foi votado na semana passada, essa semana também não, e, portanto, nós entendemos que isso vai trazer um novo cenário para o Brasil. Nós estamos numa campanha permanente, temos propostas e também tem aí um site onde se pode assinar as propostas e podemos acompanhar toda essa movimentação. Essa campanha ela já tem uma quantidade enorme de assinaturas. São várias as entidades que estão participando, estão tweetando, estão no Facebook, de forma a incentivar que se resolva rapidamente essa questão.
É uma questão, inclusive, que já tem uma nova proposta, né, apresentada, inclusive, pelo PMDB, uma nova proposta de emenda alternativa. A Protest, ela defende essa proposta inicial, que está em discussão. Como é que vê essa alternativa que está sendo apresentada pelo PMDB de um novo marco civil aí?
Bom, na verdade, a Protest, ela apoia a neutralidade da rede, pudemos participar ativamente das discussões. Nós sabemos que é uma discussão que ainda merece o apoio de bases aliadas, mas como eu estava dizendo, ela é importantíssima para o Brasil. Inclusive, foi encaminhada uma carta aprovada pela ONU para os parlamentares sobre o direito à privacidade, que é uma proposta que é feita pelo Brasil, pela Alemanha. Então, portanto, nós queremos a liberdade de expressão, a neutralidade da rede, dados no Brasil. Nós também estamos assinando uma carta, né, com várias entidades que não concordam que a obrigatoriedade de perder os dados no Brasil protege a privacidade dos brasileiros. Ao contrário, a obrigação, vamos dizer, a obrigatoriedade de instalação de dados de data centers no país pode facilitar o monitoramento dos brasileiros, especialmente na ausência de legislação mais detalhada de proteção de dados pessoais no Brasil. E, portanto, nós acreditamos que esse debate ele tem que ser finalizado. Ele havia ficado adormecido, mas esse é o momento de se realmente incentivar. E a grande polêmica, nos parece, está em torno do marco civil da internet, na neutralidade, porque nossas entidades estão criticando a inclusão da liberdade de modelos de negócios como um princípio da internet, por entender que isso ela abre margem para interpretações dos limites da neutralidade da rede. Então, apesar da crítica que vem fazer, nossas entidades elas vêm fazendo sugestões e vêm solicitando que essa questão seja levada em conta na hora da votação, que nós tenhamos a neutralidade da rede, a liberdade de expressão no país.
Bom, outro assunto que vem quando a gente fala de proteção na era digital no que diz respeito ao consumidor é o comércio eletrônico. A gente nota avanços recentes nessa questão, mas comparado principalmente com os padrões internacionais, a gente ainda apanha muito das empresas que vendem na internet, né? Só para citar um exemplo pessoal, eu fiz mais de 20 tentativas de cancelamento de uma compra e acabei desistindo e ficando com o produto porque era impossível cancelar. O sistema de cancelamento absurdo no site do Ponto Frio não aceitava a minha reclamação e acabei ficando com o produto para não precisa passar por aquele processo de devolução, etc., porque não consegui cancelar entre a fase da compra e a fase da entrega. Por que a gente apanha tudo, principalmente se comparado com o que se pratica lá fora? E aí, alguns exemplos como Amazon e eBay, chegando a um show absurdo nos sites brasileiros, né?
Olha, essa colocação sua é importantíssima, porque realmente o consumidor vem tendo problema com o comércio eletrônico. Foi criada uma lei especial para comércio eletrônico com novas regras neste ano passado, onde as empresas elas são obrigadas a ter as informações para que o consumidor possa fazer uma compra adequada e a responsabilização dessas empresas quando elas vendem. Nos parece que no Brasil o principal problema é das empresas e da própria concepção que elas têm com as logísticas que elas contratam. Agora, é evidente que elas têm que contratar empresas sérias para fazer as distribuições dos produtos, elas têm que vender produtos que realmente estejam em estoque. Como você mesmo comentou, essas duas empresas internacionais, elas dão um show de bola lá fora, o consumidor vem comprando nesse site que acreditam e têm confiança e, portanto, no Brasil nós temos que melhorar muito a performance dessas empresas. Agora, o comércio eletrônico é o futuro, é o futuro das compras e, portanto, o consumidor ele tem a facilidade de não ter que sair de casa, ele pode ter opções, a percepção do que ele está comprando, ele pode comparar preços. E, portanto, tem que haver realmente um acompanhamento por parte dos órgãos fiscalizadores. Aí nós voltamos a falar dos órgãos que devem fiscalizar e que devem punir essas empresas para que elas realmente vendam produtos que sejam adequados, que possam entregar os produtos de acordo com o que foi ofertado. Até é bom que voltemos a falar sobre isso, porque a Protesto conseguiu, no ano passado, uma ação inédita onde nós tivemos uma empresa vendendo produtos para os consumidores, não entregava, criavam novos domínios, quer dizer, parecia camaleão, né? Pedia-se a retirada do site da empresa, ela criava uma nova e assim por diante. Então, a justiça, ela agiu de forma muito eficiente, ela não só bloqueou os bens dos proprietários desses domínios, que eram os mesmos proprietários que vinham criando novos domínios, proibiu, e até que ela volte ao mercado depois de se estruturar. Além disso, os consumidores vão poder ser indenizados. Então, é um exemplo que deve ser seguido toda vez que o consumidor vem sendo desrespeitado. E por isso nós temos várias entidades fiscalizadoras que podem agir, podem retirar rapidamente esses domínios do mercado, de forma que o consumidor não seja lesado.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Maria Inês Dolce, conversando conosco aqui sobre o Dia Mundial do Consumidor, que será amanhã. Ela que é a coordenadora institucional da ONG Proteste. Maria Inês, algum evento especial que você gostaria de convidar o nosso ouvinte?
Gostaria de convidar os ouvintes, saindo da área de telefonia, a entrar no site da Proteste e escutar os capítulos de Amor à Vista, que é uma radionovela criada para que os consumidores possam entender um pouco como que eles devem se planejar, como que eles devem sair das dívidas, que hoje nós sabemos que é um ponto crítico também para o brasileiro, né? Muito endividado, e portanto são vários capítulos que já está à disposição no site da Proteste, além da cartilha virtual a respeito da telefonia.
Okay. Perfeito. Obrigado, Maria Inês, mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Excelente dia. Continuamos contando com você aqui, sempre colaborando com o nosso programa.
Sempre às ordens. Um abraço.
Um abraço.